Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Nós estamos de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo a mulher no século XXI, com a cientista política Beatriz Rodrigues Sanches, coordenadora do Grupo de Estudos de Gênero e Política da Universidade de São Paulo, GEPO, e a doutora Ivete Boulos, médica infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do NAVES, Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual, e coordenadora do Núcleo de Estudos e Ações em Direitos Humanos da Faculdade de Medicina. Antes de continuarmos a conversa, nossas convidadas, vamos ouvir a entrevista que Ferraz Júnior, da Rádio USP de Ribeirão Preto, fez com a professora Isabel Amélia Costa Mendes, docente da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, e é ela que é a única representante da enfermagem do Brasil e da América Latina em organismos internacionais. Ela presidiu a rede pan-americana de centros colaboradores da OMS, a Organização Mundial de Saúde, para o desenvolvimento da enfermagem, entre outras atribuições. Vamos ouvir a entrevista de Ferraz Júnior.
Professora, falando da sua trajetória dentro da universidade, é uma trajetória extremamente vitoriosa, que serve de referência para muitas mulheres, até mesmo muitos homens, né? Como é que a senhora analisa isso?
Vou tentar pontuar aqui para você e compartilhar com os ouvintes da Rádio USP alguns aspectos que são assim visíveis nessa trajetória, também porque, né, o Ferraz, a gente tem que considerar que eu fiquei muitos anos aqui na USP. Eu tenho mais de 45 anos de trabalho na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. É uma vida dedicada ao trabalho em grande intensidade. Nessa história da escola e na minha vivência profissional, eu tive 28 anos, faz 28 anos que eu sou dedicada à designação, redesignação e manutenção desta escola como um centro colaborador da Organização Mundial da Saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde tem no Brasil, a OPAS, 22 centros colaboradores, dos quais um é da área de enfermagem, só um. E nesses 28 anos, essa realidade, essa proporção continua. Temos apenas um centro colaborador, que é esse da escola. E eu sempre digo que tornar-se centro colaborador não é fácil, mas também é muito difícil manter-se como centro. E nós temos tido o mérito de manter essa designação, esse reconhecimento da OMS como um centro aqui de referência para eles. Então, isso é um fator que nos dá muito, muito retorno e envolve a dedicação de todo o corpo docente, logicamente.
E a senhora, participando aí de diversos organismos internacionais, como membro efetivo, Conselho Geral, né, sendo muitas vezes a única representante da América Latina, como é que a senhora se sente diante de tudo isso?
É uma grande responsabilidade, não é? Você está representando ou a sua instituição, ou mesmo o seu país, a enfermagem brasileira. Eu sinto que é um privilégio, mas também é muita responsabilidade você dar voz à realidade da enfermagem do seu país ou da sua instituição. Não é? Então, nesses 28 anos, por exemplo, de gestão do centro colaborador, em que eu tive diretamente como primeira responsável, fui responsável direta por 24 desses 28 anos, desdobramentos dessa ação como diretora do centro têm sido gerados para participar em organismos internacionais vinculados à Organização Mundial da Saúde ou organizações internacionais parceiras da OMS, e também como membro respondendo pela diretoria do centro, participando de redes que se formaram. No mundo tem hoje 46 centros colaboradores distribuídos em todos os continentes, que eles estão formatados como desde 89, como uma rede global de centros colaboradores da OMS para o desenvolvimento da enfermagem e da obstetrícia. E essa rede reúne-se anualmente, dado talvez a minha história prévia como diretora do centro e também como diretora da rede pan-americana de centros colaboradores, que também a região das Américas se organizou numa rede da região. Eu fui diretora de 2003 a 2005 e em 2008 essa rede global resolveu me eleger em 2007 para o exercício que começaria de 2008 a 2012. Mas nessa história da rede, pela primeira vez, houve uma reeleição e eu fui reeleita em 2012 para mais um período de 4 anos, que eu cumpri até 2014 por um acordo que eu fiz com os membros, os outros diretores. Eu não queria ficar 8 anos, eu pedi que aceitasse, então, mais apenas 2 anos nessa reeleição.
Professora, diante disso, a gente percebe o enorme desafio que a senhora teve e ainda tem pela frente, né? E tamanha responsabilidade de muitas vezes ser a única representante da enfermagem no Brasil, até mesmo da América Latina, nos organismos internacionais mundiais aí.
Foi um desafio muito grande, um desafio diário, você na rede global ter que estar em contato com centros de todas as regiões, então pelo fuso horário você tinha que conversar com a diferença de fuso à noite, de manhã, à tarde, com os parceiros, com os centros, e além de desenhar programas que unissem esses centros. Nossa proposta foi de fazer um trabalho conjunto com todos para que juntos nós respondêssemos às demandas da OMS em relação aos centros colaboradores da área de enfermagem.
Tá. Como mulher, a senhora sentiu algum tipo de dificuldade? Já que a gente está na Semana da Mulher, no mês da mulher?
Não posso dizer que a dificuldade tenha havido por ser mulher. Eu sempre tive muito bom relacionamento com todos os colegas no período em que fui diretora da enfermagem. Fui diretora em dois mandatos, estou dizendo isso porque existe mesmo um desequilíbrio dentro da universidade em termos de número de professores, né, homens e mulheres, a proporção de diretores também é desbalanceada, então não que isso fosse uma dificuldade, sempre foi muito gratificante trabalhar com todas as diretoras e com todos os diretores nos períodos em que eu tive o privilégio de responder aqui pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto.
Para a gente encerrar, professora, a senhora, como é que a senhora analisa o desempenho ou a situação da mulher dentro da universidade, especificamente dentro da Escola de Enfermagem, né, da sua área, ao longo desses anos todos? Hoje é mais fácil, ela tem mais acesso, ela é mais respeitada, mais valorizada, não?
Essa é uma pergunta bem difícil, Ferraz. A minha vivência é numa profissão que é muito feminina. Considerando os profissionais, os alunos, é uma escola já que tem uma característica em que a mulher é um número bastante preponderante. Então, não tenho como dizer que hoje está melhor do que antigamente, para um aluno que está entrando agora numa faculdade de enfermagem. Eu acho que o importante é termos um bom preparo, sermos assertivos naquela atividade que estejamos desenvolvendo, seja na prática profissional, clínica ou na prática acadêmica, e ter responsabilidade, honestidade, eu acho que isso é o que mais importa. E isso eu tenho transferido para os nossos colegas, para os nossos alunos, e temos experiência com experiências muito grandes com outros colegas de outros países menos desenvolvidos que os nossos, na enfermagem, por exemplo. Nós trouxemos para o Brasil já mais de 100 alunos de Angola, sendo que 43 foram formados aqui por essa escola e para atender a formação deles e a exigência da universidade deles naquele país, nós tivemos que criar um primeiro curso de licenciatura em enfermagem na modalidade habilitação para que eles voltassem ao país deles como licenciados em enfermagem, que é o modelo europeu que Angola segue. E nessa experiência com Angola, com os primeiros 43 que nós formamos aqui, foi uma realidade diferente, porque nesse caso eram assim, 90% dos alunos que vieram de lá eram homens. A gente percebe uma diferença em termos de procura pela profissão mais acentuada em alguns países por homens do que por mulheres. E para nós é uma diferença assim, que a gente não estava habituada a ter tantos alunos do sexo masculino.
Professora, eu quero agradecer a sua entrevista, professora Isabel Amélia Costa Mendes, da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. Obrigado, professora.
Obrigada.
Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.
Bom, estamos de volta. Nós ouvimos agora o Ferraz Júnior, ouvindo a professora Isabel Amélia Costa Mendes. E eu acho que vamos trazer um pouco essa discussão para a nossa realidade universitária, não nossa unicamente da USP, mas de uma forma geral da universidade. E conversando aqui com nossas convidadas, a doutora Ivete comentou, acho que uma coisa muito importante, antes de falarmos da questão profissional mesmo, mas uma coisa muito séria com relação à violência contra a mulher nos campi universitários, tudo mais, que é a desconstrução do trote, né, doutora? Quer dizer, que reflexo que isso tem, qual a importância disso, sabe, em questões sociais, acadêmicas, psicológicas?
Muito importante. Algumas universidades já estão trabalhando, formando grupos, né? Não grupos que trabalham exclusivamente no início do ano, na recepção dos calouros, mas que, como a cultura da violência, ela se estende durante todo o ano. Então é interessante que todos esses programas, essas políticas sejam feitas universitárias a respeito da desconstrução do trote, que sejam em educação continuada. Certo? E que ela tem alunos, alunas, professores, certo? Empenhados em trabalhar. O que a gente fala assim, né? O que faz esse calouro? A gente sabe que ele vem feliz, ele teve sua conquista. A gente não quer que ele deixe de celebrar, certo? É um ritual de passagem, desde que não haja violência.
Sem dúvida.
Ritual de passagem obrigatoriamente não significa que tem que ser violento, né? Então ele pode ter alegria, a família está feliz, ele está feliz e a escola também recebê-los, né? As instituições, mas é muito importante, porque nesse momento a gente até pergunta, o que faz o calouro se expor a violências tão graves às vezes? Certo?
Porque, e o que faz?
O que faz isso?
E o que faz?
Eu acho que a questão do medo é muito importante. Ele tem medo de ser excluído das confrarias, de ser considerado, certo, o nerd da história que não quis nem participar da brincadeira.
É um covarde, né? De novo caindo naquela história desde o começo.
Ele tem um medo muito grande de não pertencer a grupos, de ser excluído, mas ele também tem medo do outro lado, um medo maior de sofrer represálias durante todo o curso. Vai ser sempre aquele. É aquele que não concordou, deixa, ele vai durante todo o curso, ele vai ter sempre um veterano acompanhando.
Exatamente.
E lembrando que ele não quis participar. Até ele chegar, às vezes, no caso da medicina, na residência e dizer, o que que ele vai fazer? Ah, é tal especialidade, deixa chegar lá que a gente toma conta dele. Essa frase é falada também.
Eu ouvi meu trote que eu não teria amigos na faculdade se eu não participasse da semana de recepção e das atividades.
Fossem elas quais fossem.
E em relação às mulheres no trote, a ideia de que a bichete é propriedade do veterano é muito forte.
Isso é de uma violência, só a ideia em si ela já é violenta.
Outra experiência que eu passei também no meu trote, que não faz tanto tempo assim, foi o concurso Miss Bichete, que fizeram os veteranos. Ficavam todos em volta, os bichos, os homens, tinham que se ajoelhar e agachar, e as bichetes, mulheres, tinham que passar por cima dos bichos, desfilando, enquanto os veteranos analisavam.
Os bichos davam, eram uma passarela.
Veteranos davam a nota para as bichetes.
Eles não têm consciência que isso é violência.
Não.
É uma brincadeira. Foi um dos dados que estavam no banner da violência que eles tiveram que ler, né? Mais uma cartilha, tem que ser um banner, certo? Para dizer, certo, que o desfile, obrigada a dançar, são humilhações, certo?
Exatamente.
É humilhação. Então, eles acham que isso é bonito, vai ser legal, e que ela gosta de dançar, ela gosta de se sentir assim. Ninguém gosta. Mas eles até têm medo de sofrer isso, de não serem aceitos, certo?
Exato,
sofrer represália.
Vocês estão falando aqui.
É, mas tem uma coisa que me preocupa muito disso.
O que,
é que
doutora?
Às vezes, alguns desses calouros que sofreram essa violência, eles esperam ansiosamente o ano seguinte para perpetrar essa violência.
Sim, claro.
Isso
aí
é uma
momento
preocupação
dele.
Gravíssima
momento
que
dele.
Eu tenho.
E aí você
gera uma lógica.
Isso, é uma lógica tortuosa e cruel, perversa.
Nós estamos formando
agressores.
Nós estamos formando agressores.
Exato.
Porque no momento que ele sofreu e a tendência é perpetração, então nós estamos dentro da escola, desde o primeiro momento que seria essa recepção, já formando agressores.
Claro,
porque tem alguns que
ano que vem é minha vez.
Ansiosamente, vai ser eu que vou fazer isso. Então, isso é grave.
Isso é muito grave.
Isso precisa ser muito bem trabalhado.
E tem sido, né? A universidade tem tentado trabalhar bem isso,
tem,
né?
Tem vários. É, eu estou num grupo de desconstrução do trote da Secretaria da Saúde da Mulher, com o Dr. Alberto Nandoato. Nós trabalhamos desde o início do ano passado. As nossas reuniões são mensais e tem pela Secretaria da Saúde e tem presença de inúmeras. Até o ITA veio com representante para a deconstrução do trote. A gente achou isso muito legal. Várias universidades, todas de ensino superior são presentes, estavam presentes, e todos têm esse empenho. A gente tá formando, não é bem uma cartilha, mas são propostas, certo? De boas práticas, certo? Uma das coisas é isso, é ter reconhecimento que essa celebração deve existir, certo? Deve ser monitorada, deve ter alunos empenhados em participar, em acolher e principalmente identificar situações de risco de violência. Porque no momento que tem esses alunos, você tem que pôr lá dentro.
Sim,
o próprio
exatamente.
Aluno ter esse papel, assim, de dizer, eu tenho que ter consciência que isso aqui vai gerar daqui a pouco.
E saber onde eles podem denunciar.
Onde eles podem fazer
essa intervenção. Essa conscientização, né? Não é de mais nada.
Essa conscientização, que é isso que se trabalha muito nas políticas universitárias, no Canadá, nos Estados Unidos, as universidades têm feito isso. Colocar, qual é o meu papel? Que eu acho que essa é uma pergunta, né? Qual o meu papel? Eu estou aqui, eu estou vendo a violência acontecer do meu lado, eu estou fingindo que não estou vendo. Eu estou vendo que essa situação...
Você não pode olhar para o outro lado.
Exatamente.
Você não pode olhar
para o outro
lado.
Então, é o seu papel não só de aluno, mas de cidadão.
Cidadão, antes de mais nada, que é a questão que nós comentamos no bloco anterior. Mais do que formar profissionais ou pesquisadores, ou o que for, a universidade também, ou principalmente, forma cidadãos.
Uhum.
Né? Mas eu queria sair um pouquinho desse lado da violência, porque é importantíssimo, mas entrar também na carreira profissional. Nós ouvimos a professora Isabel Amélia falar da enfermagem, que a enfermagem no Brasil é uma profissão eminentemente feminina, não unicamente, mas eminentemente. Mas ela comentou que em Angola a maioria é de homens que fazendo enfermagem. Queria trazer para vocês, quer dizer, é correto ainda nós falarmos de profissões femininas ou profissões masculinas no mundo de hoje? Tem algum tipo de lógica isso ou não?
Eu acho que com relação a essa questão, uma coisa importante para a gente discutir é a divisão sexual do trabalho e a ideia de que as mulheres, elas ainda são as principais responsáveis pelos afazeres domésticos, pelo cuidado com os filhos. O fato de que profissões relacionadas ao cuidado são majoritariamente femininas tem relação com isso, com a divisão sexual do trabalho. Se a gente for ver as carreiras de exatas, consideradas as ciências duras, entre aspas, elas ainda são majoritariamente masculinas. Isso tem a ver com a ideia de que o homem é portador da razão e a mulher é portadora da delicadeza, do cuidado.
Da sensibilidade, né?
Que se torna submissão.
Exato. Como se trabalhar uma ciência dura não exigisse uma sensibilidade também, né?
Com certeza. Né? Então, essa divisão nas profissões de gênero é muito relacionada com essa divisão sexual do trabalho, eu acho.
Concorda, doutora?
Que isso fica até no imaginário.
Sim.
Você já viu fantasia de médico? Num carnaval, fantasia de enfermeira. Você fala mesmo no sex shop, fantasia de enfermeira. Então parece que isso está assim, sabe? Que manifestação é essa de achar que, então, como é enfermeira, né? Como é essa imagem que se cria da enfermeira, da mulher que cuida, que está próxima naquela situação tão difícil. Parece que é exclusivamente, né, no imaginário, parece que se tornou mesmo uma coisa que não é correta, porque é um trabalho de cuidar que o homem faz igualmente a mulher.
Exatamente.
Não tem nenhuma constituição e nenhum parágrafo dizendo que a mulher é unicamente cuidadora e que o homem não pode ser. Não existe.
Sim, e como fazer isso dentro da universidade mesmo, quer dizer, como equilibrar esse quadro de profissionais, de professores, de alunos, sim, em todas as áreas do conhecimento, tá? Em que a mulher tem uma participação cada vez mais ativa nisso e maior até.
Eu acho que isso tem muita relação com a educação na fase pré-universitária. Porque quando você está na escola, estudando nas aulas de matemática, por exemplo, é muito comum os professores falarem que as meninas não são boas, que as meninas não servem para física, para matemática, para química, e acabam dando mesmo mais atenção para os alunos homens. Enquanto que nas disciplinas de humanas é o contrário. As meninas recebem mais atenção, são mais valorizadas, e isso tem reflexo na escolha profissional daqueles alunos. Então eu acho que a educação no ensino fundamental e médio tem muita importância no direcionamento que a pessoa vai ter durante a sua carreira universitária.
É uma questão cultural isso, doutora? Também é?
Também é. Certo, não deixa de ser, porque toda sociedade que, sim, que tem a questão do gênero, certo? É que fica enraizada nela, se torna isso, certo? Por que é que o professor acha que a menina não tem o raciocínio lógico, que seria só masculino, certo? Porque ela... Vimos agora aquele filme da NASA, das mulheres escondidas nos bastidores, os foguetes só não explodiram por causa dela.
Exatamente.
Né?
Com papéis importantíssimos, né? Em áreas... Ó, eu estou fazendo aspas aqui no ar, tá? Masculinos. Né? E que não faz o menor sentido.
Exatamente.
Sabe? É uma questão
ainda
de
vai
competência.
Vir muita coisa à tona, né? Muitas mulheres de bastidores de muitos, certo, de muitos trabalhos, de muitas instituições aí. Também você, já que você citou hoje que saiu no jornal sobre 198 que aumentou, eu também li hoje que a Fiesp não tem nenhuma mulher em todo o seu quadro.
É mesmo?
É. Então isso também assusta a sociedade. Então a gente tem que mudar como um todo. Parece que precisa ter um certo terremoto, né, nessa sociedade.
É verdade, um chacoalhão.
Um chacoalhão para que precisa ser reconstruída de uma outra maneira, com outro olhar, com outras atitudes.
Sim, e aí você vai mudando, né? Porque é isso que eu ia perguntar para vocês duas. O que falta às mulheres para conseguir essa posição de igualdade na sociedade? Não basta querer, não basta estudar a beça, não basta ter títulos. O que precisa? O que precisa? Porque, na verdade, tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar com o outro lado que domina o espectro social, político, econômico. Como faz, Beatriz?
Eu acredito que existem três tipos de barreiras principais para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária no que diz respeito ao gênero. A primeira dela é uma barreira material. As mulheres ainda recebem salários diferentes para exercerem as mesmas funções. A divisão sexual do trabalho, como a gente já conversou, também tem relação com essa dimensão material da desigualdade. Além disso, tem a dimensão cultural, que a gente já citou também, desses estereótipos de gênero que são introjetados desde a infância, adolescência e na vida adulta.
Que é a coisa de ser bela, recatada e do lar, né?
Isso, a ideia de que a mulher pertence ao âmbito privado e o homem ao espaço público.
Ela não pode saber lutar. A mulher que luta não é considerada.
E a terceira dimensão é a dimensão política, que é a dimensão da distribuição do poder de uma sociedade. Quem toma as decisões, quem elabora as políticas públicas, essa dimensão política também ainda é majoritariamente masculina. Então essas três barreiras são fundamentais de serem ultrapassadas para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, e todas elas têm relação com a educação.
A educação é uma questão de tempo. A doutora Ivete comentou, elas não podem saber lutar. Eu conheço casos de conhecidos, né, que se sentem absolutamente acuados quando tem uma mulher mais forte, que a mulher que não depende do homem. Ah, não, eu não preciso de homem para tocar pneu, eu troco. Por exemplo, uma coisa bem banal, né? Eu não preciso de homem para... Sabe, os caras se sentem acuados, amedrontados com isso, né?
Mulheres fortes são assustadoras.
São assustadoras.
Isso tem
mas são fascinantes.
Questão...
São absolutamente fascinantes.
Isso espero tem relação seja fascinante. Com a própria questão que tem que ser dita da masculinidade, que não só a ideia da feminilidade tem que ser reconstruída, mas onde ficam os homens nessa história toda? Isso tem que ser debatido também.
Sim, porque também tem esse lado. Porque se a mulher não depende do homem para N situações... Que papel que o homem tem na sociedade? Né? A gente inverte a discussão, daria um outro programa, mas tem tudo a ver.
Olha, eu acho que o indivíduo... o indivíduo... O Nelson Mandela, em um discurso dele, certo? Na introdução sobre a discussão de violência na África, né? E ele falou que a violência pode ser prevenida, ela não é inata do ser humano. Então, o que a gente precisa é reconhecer o papel de cada um, de cada indivíduo, da sua família... Certo? Da comunidade, né? Dessa sociedade e das políticas públicas. Porque aí a mulher consegue se empoderar. Sim. Porque senão a luta é sangrenta, ela sozinha dentro, às vezes, da família que não entende, que não ajuda, não ajuda ela a romper o ciclo da violência doméstica, né? Exatamente. Não banaliza, ela não é escutada, ela não tem apoio, certo? Ela vai para a sociedade, para a comunidade, ela também, a comunidade tem todo esse olhar machista, certo? E também ela não é aceita. Então é uma luta muito, muito sanguínea, muito dura, certo? Sim. Não basta ser só mulher, certo? Ou tornar-se mulher, ela precisa ser guerreira.
Mas é a boa luta a ser lutada, né, doutora?
Exatamente, ela precisa ser guerreira nessa sociedade que nós estamos. Mas se indivíduos, família, indivíduos, sociedade, certo? E responsáveis, gestores responsáveis pelas políticas públicas fossem sensibilizados, e tiveram um olhar, certo? Então a gente começa a mudar. É assim que se muda uma sociedade, né? Leva anos para desconstruir coisas enraizadas. Mas tudo tem um começo.
Eu acho que já avançamos alguma coisa, né, doutora?
Alguma coisa.
E eu queria trazer para a Beatriz, nós estamos quase encerrando o programa, essa sensibilidade, ou melhor, essa sensibilização já está sendo feita, está sendo bem feita?
Eu acho que a gente ainda tem muito o que avançar. Em relação à questão da formulação de políticas públicas, as mulheres não estão nos espaços de formulação de políticas públicas. Então, como que você vai poder dar voz às necessidades das mulheres?
Vão ser homens fazendo políticas públicas para mulheres.
Para mulheres.
O que não faz o menor sentido.
Porque eles simplesmente não experienciam o que é ser uma mulher. Não experienciam situações de violência. Então, isso tem relação com a dimensão da experiência e do lugar que as mulheres ocupam na estrutura da sociedade, que faz com que elas vejam o mundo de uma forma diferente. Não tem relação com a condição natural, biológica, feminina, mas com a posição que elas ocupam
social,
na sociedade.
É uma questão de posicionamento, né? Antes de mais nada. E que é a mulher que vai entender isso, da mesma forma que é o negro que vai entender
Exatamente.
Esse posicionamento. Né? O que for, quer dizer... São as categorias, as classes ou os protagonistas, os atores sociais que se sentem mais agredidos que vão ter essa visão. Não vai ser aquele numa posição de ar-condicionado que vai conseguir pensar isso, não é verdade, doutora?
Exatamente. São os que estão na luta.
São os que estão na luta. E, como eu falei agora há pouco, a boa luta a ser lutada ainda leva tempo ou podemos ser muito otimistas? Ou pelo menos otimistas que isso vá mudando?
Precisamos ser otimistas, precisamos ter garra, ter gana, ter força, todas as Marias, porque eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços.
E estão sendo ocupados pouco
certo.
A pouco, né?
Precisamos, a luta por essa ocupação, certo? Desses espaços da mulher, que não haja diferenciação, certo? Que as diferenças não se tornem desigualdades, certo? Para nenhum tipo.
Nem nas ruas, nem nas casas,
nem
no salário.
Casas, é isso mesmo.
Nem na vida.
Nem na vida.
É verdade, Beatriz?
É isso mesmo. Seguimos na luta.
Excelente. Bom, o Diálogos na USP está acabando, hoje conversando sobre a mulher no século XXI com a cientista política Beatriz Rodrigues Sanches, coordenadora do Grupo de Estudos de Gênero e Política da Universidade de São Paulo, GEPO, a doutora Ivete Boulos, médica infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do NAVES, o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual, e coordenadora do Núcleo de Estudos e Ações em Direitos Humanos da Faculdade de Medicina. Queria agradecer muito a presença das duas.
Obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês.
O prazer foi nosso, mais que um prazer, um privilégio. Muito obrigado. Apresentação de Diálogos na USP de Marcelo Hollenberg, produção Sandra Capomatto, trabalhos técnicos Benê Ribeiro. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem a partir das 11 horas. Um ótimo dia, um bom final de semana a todos. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.